Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el Museo Nacional de Brasil.
Un comentario.
El 3 de septiembre de 2018, el Museo Nacional de Brasil, localizado en la ciudad de Río de Janeiro, fue consumido por las llamas después de perder casi 2 millones de objetos de las colecciones del museo más importante del Brasil. Día tras día, investigadores y técnicos revisaron los escombros como si fueran mineros en busca de oro y diamantes, logrando rescatar algunos objetos y fragmentos: conchas, piedras, artefactos indígenas, partes de esqueletos de animales. Hasta ahora se han recuperado 2.000 piezas. El museo ha recibido donaciones y fondos del gobierno federal para su reconstrucción. La expectativa es que el Museo Nacional pueda reabrir sus puertas en 2022, cuando Brasil celebrará 200 años de su independencia de Portugal.
Y para abordar este tema, y en especial sobre algunos de sus periodos más brillantes de su historia, contamos con nuestra invitada Regina Horta Duarte. Bienvenida, doctora Regina.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de participar del programa.
Al contrario, muchas gracias a usted por participar en este programa. Y para platicarles un poco a nuestros radioescuchas, la doctora es profesora en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Se especializa en la historia de Brasil, así como en la historia de zoológicos de América Latina. Conduce el programa radiofónico Las Cuatro Estaciones del Grupo de Investigación Historia y Naturaleza en Radio UFMG 104.5 Brasil. Pues muchas gracias, doctora. Y pues bueno, quisiéramos empezar y que nos platicara, pues vaya, ¿qué colecciones resguardaba, qué importancia tenía y qué condiciones llevaron al lamentable incendio del 2018?
O museu tinha cerca de 20 milhões de itens em suas coleções, porque era um museu fundado em 1818, coleções botânicas, coleções zoológicas, paleontológicas, mineralógicas e antropológicas. E também uma coleção muito rica de peças gregas e de Egito, que Dona Teresa de Bourbon atraído a Brasil como dote de seu matrimônio com Dom Pedro II.
Okay.
Então, o museu tinha coleções muito diversas, muito valiosas e muito importantes para muitas áreas do conhecimento.
Vaya, pues.
O incêndio foi em 2018, em um período muito turbulento de Brasil. De político, porque vivíamos as eleições para a presidência.
Claro.
E para todos se quedou como um símbolo de uma grande destruição, de uma grande crise. Mirar em lá televisão o fogo do museu, até que se consumisse todo em cinzas. Muito triste para todos os brasileiros, e uma perda muito grande para todo o mundo e para o conhecimento.
Claro, y comparto ese dolor y ese sentimiento, pues vaya que pues definitivamente pasaron ustedes. Para adentrarnos un poco más en la historia pues del museo, quisiera saber cuándo y quién funda el Museo Nacional de Brasil. ¿Cuál era el objetivo del museo?
Sí, el museo fue fundado por Don Juan VI, un rey portugués que con las invasiones napoleónicas fugiu para o Brasil, veio com toda a corte portuguesa para o Brasil e tentou modificar a colônia para trazer alguma coisa de las luzes, de conhecimento. E o museu foi fundado como objetivo de instaurar um local de las ciências naturais, para o conhecimento de la natureza em Brasil, para o desenvolvimento de Brasil, de la colônia que se tornou um Reino Unido de Portugal.
Claro.
E muitos naturalistas importantes de Brasil trabalharam em este museu, naturalistas estrangeiros que fizeram expedições por Brasil, como Hart, Richard Burton, Agassiz, muitos de eles trabalharam também em El Museo e colaboraram com as coleções do museu. Então, aí uma larga história em o siglo XIX do Museu Nacional e do conhecimento da natureza em Brasil.
Vaya, agora bem, tu que pues, señalas que em 1870, pues vaya, o museu experimenta transformações muito importantes. Em que consistiram estas transformações?
Sim. Em los anos 70, Brasil viveu uma época econômica e política de muita estabilidade. Dom Pedro II, o imperador, era uma pessoa muito interessada nas ciências, começou a dar um apoio maior para o museu e muitos naturalistas brasileiros e estrangeiros trabalharam em meu museu com um engrandecimento das coleções, com o avanço da investigação científica, com a construção de alguns laboratórios, porque é muito importante lembrar que em Brasil, em o século XIX, não havia universidades, como em o resto de, como em América Hispânica, todos os países tinham universidades muito antigas, mas em Brasil não. Então, o museu se tornou um lugar muito importante para o conhecimento das ciências da natureza e da antropologia também, e das primeiras da primeira recepção do darwinismo em Brasil também. O museu foi muito importante. E havia uma abertura de palestras, de conferências para a sociedade. Eram frequentadas somente por las élites, claro. Mas houve ali um avanço importante para lá do conhecimento da natureza.
Pues vaya que sim, sim, tinha bastante importância o museu. E entendo por que se siente essa grande pérdida. Quisiera que ahora avancemos un poco más en la historia y hablemos del periodo de 1906 a 1909. ¿Qué importancia tuvo para las colecciones del museo pues la instalación de un telégrafo hasta el Amazonas?
Sí, el Brasil tiene un territorio muy largo, muy extenso. Y en 1906, el presidente de Brasil decidió instalar líneas telegráficas por todas las, por las áreas más do sertão de Brasil, das backlands de Brasil, e nomeou um coronel, Dom Rondon, para excursionar por essas regiões, instalando as linhas telegráficas. E Rondon se pôs em marcha por regiões muito desconhecidas de Brasil, e muitos dos naturalistas do Museu Nacional excursionaram com Rondon. E não havia um conhecimento muito grande da fauna, da flora, da natureza desses territórios. Eles, com essas excursões, fizeram como um trabalho de campo, porque excursionaram, conheceram coisas que não imaginavam antes, coletaram muitos itens para o museu de botânica, de minerais, antropológicos, e também cambiaram sua perspectiva do que era Brasil, do que era o território nacional. E retornaram ao museu muito transformado.
Agora, em outro período de grande brilho e atividade que tu has estudado muito, é o de 1926 a 1935. Quem foi o diretor do museu naquela época? Que nos puedes platicar de este personagem?
O diretor do museu em essa época era Edgar Roquette Pinto, um antropólogo e biólogo, e foi um dos que excursionou com Rondon e coletou muitos itens de antropologia, gravou os indígenas, desenhou os indígenas, descreveu muitas nações, muitas comunidades indígenas que não eram conhecidas até então. Era muito entusiasta e decidiu cambiar o museu e transformar o museu em uma instituição de conhecimento, de investigação e de transformação nacional de Brasil. Modificou muitas coisas, abriu o museu às escolas, os naturalistas do museu se iam a congressos, tinham relações internacionais com a comunidade científica. Foi um tempo de muitas conquistas, de muitas realizações e de um papel político muito grande de museu em la construção de los proyectos nacionales, claro, de modernização de Brasil.
Vaya, ahora quisiera saber cuál fue la relación del museo y su director con... Pues bueno, sabemos que tuvo por ahí algunas incursiones en la radio y en el cine. ¿Por qué le interesaron los medios de comunicación?
En 1922, el Brasil conmemoró el centenario de independencia. Fue la primera transmisión de radio en Brasil. El Roquete Pinto, cuando oyó el radio, pensó que era un instrumento muy importante para la educación, como el cine también. E fundou uma rádio educativa em 1923, a primeira rádio educativa de Brasil. Com isso, pensava que não havia escolas, o território era muito largo, era muito difícil tentar educar a todo o povo, mas com o rádio e o cine,
claro,
pensava que poderia alcançar pessoas
muito
distantes, e les ensinar muitas coisas sobre a natureza, sobre a ciência, e, portanto, sua visão do rádio e do cine era uma visão de que eram instrumentos de educação, de transformação pelo conhecimento, pela investigação e por la arte também. Sim, porque, por exemplo, em la rádio educativa, le gustava muito transmitir músicas clássicas, e falar de arte também. Então, tinha uma visão muito ampla de todas essas coisas.
Regina, já estamos por terminar o programa. Te vou fazer uma última pergunta. Para concluir, quisiera saber em que contexto social, econômico, político e ambiental ocurre a destruição do museu. ¿Se puede decir que pues, para muchos brasileños tiene pues, algo de simbolismo esto?
Em setembro de ano passado, estamos há muito, digamos, há um clímax de uma crise muito grande que estamos vivendo em Brasil há muitos anos, desde 2013. Depois de uma época de muito crescimento econômico, estamos em uma época de desemprego, crescimento da violência, da corrupção, das turbulências políticas, da ascensão de extremismos na política, da extrema direita, da extrema esquerda, de uma divisão muito grande de toda a sociedade entre posições políticas, e vivemos tempos muito tristes em Brasil, muito tristes, com muita desesperança também. Como eu disse em o início da entrevista, o museu vinha sofrendo uma época de poucos fundos.
Uhum.
E o incêndio se ocorreu por uma falha de uma elétrica, por uma instalação precária.
Então,
Híjole. Os motivos que levaram ao incêndio do museu foram a falta de fundos econômicos para a manutenção e também, quando o incêndio começou, os combatentes de fogo, os bombeiros em Brasil, não tinham água para apagar o fogo. Então, se configurou um evento de muita precariedade, de descaso, de fragilidade econômica, política, administrativa, e foi como um símbolo de lo que vivimos em Brasil em esses tempos. O museu está sendo reconstruído com muito esforço, muitas dificuldades, pero se perdemos, se vivemos um período muito grande, e o museu simboliza a crise brasileira, os esforços de reconstrução também simbolizam nossa esperança em tempos melhores para nosso Brasil.
Pues muchas gracias, Regina. Agradecemos mucho tu participação.
Sim, e eu mando mis saludos a todos os ouvintes.
Muchas gracias, Regina. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas por haber escuchado el Museo Nacional del Brasil. Invitamos de la misma manera a que sigan toda nuestra retransmisión de estos programas a través de nuestras redes sociales, que es Terramar Radio, o también a través de nuestra página web, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.